Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 17. Marcos 10, 17. Vê, por favor, não.
E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
Amém. Para por aqui, por enquanto. Depois a gente continua. Então, dá para perceber, dá para a gente notar aqui algumas coisas assim, importantes. Principalmente, o fato de existir, duas vidas bem distintas, né? Duas vidas bem distintas, que é a vida que nós vivemos hoje e a vida eterna, né? Aqui nessa leitura, a gente dá para poder perceber claramente, porque esse jovem, ele é preocupado com a vida eterna, porque deve ter tomado conhecimento dessa questão de falar sobre a vida eterna, porque o povo não tinha muito conhecimento, entendimento a respeito da vida eterna. A vida eterna. O que é vida eterna? O que é vida eterna? Hein, Lucilda? Eles não tinham conhecimento, eles não tinham entendimento sobre essa questão que nós estamos falando, sobre a vida eterna. E aí eu pergunto: o que é a vida eterna? O que você entende por vida eterna, Luiz? Nada. Naqueles dias ali, Jesus, ele começou a falar, né? Eu vim para que vocês tenham vida. A vida não consiste nisso, naquilo. A vida, então... Então, ele falou muito. Eu sou a vida. O caminho, a verdade e a vida. Quem que eu me seguir tem a vida. Então, o que seria a vida que ele estava se referindo? A vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Que vida é essa que ele estava se referindo? Quem tem cheque, o que você acha? Que vida era essa? É, porque às vezes você pensa assim, eu vou falar uma coisa e vou falar outra, né? Né? Que vida era essa? Hein, Dariel? Vitor? Ninguém sabe. E eu mancebo aqui, o jovem aqui, ouvindo Jesus falar a respeito da vida eterna, ficou preocupado e perguntou então para Jesus, o que eu poderia fazer, o que eu preciso fazer para ter direito a essa vida, a vida eterna. Né? Então, você vê que tem uma confusão muito grande, né, nessa questão. Tem uma confusão muito grande aí nessa questão. São muitas as interpretações. Aquele, o Atmani, lá da China, né? China? Hã? Ele, na época, pregou muito sobre vida abundante. E essa vida abundante, muitos livros, muita coisa, espalhou pelo mundo, os livros de Whitmani. Então, muita gente tinha uma ideia torcida a respeito da vida eterna. A vida eterna. Né? Então, a vida eterna nada mais é do que a continuação dessa vida aqui, ó. É a continuação dessa vida, vida eterna. A sua vida não é eterna. A sua vida não é eterna. Ela vai, ela tem um limite aí, né? A nossa vida, ela não é eterna. O homem, antes do pecado, ele não morria. Ele não tinha vida eterna. Não tinha vida eterna porque havia uma possibilidade de morrer. Mas agora, não vai haver nenhuma possibilidade de morrer. Vai ser vida eterna. Então, vamos perguntar mais uma vez, então. Então, vida eterna, o que seria vida eterna? Né? Nós temos uma vida, e essa vida nossa aqui, ela não é eterna. Ela é interrompida com a morte. Ela é interrompida com a morte. E uma pessoa, quando tem vida eterna, significa que a morte não vai impedi-lo de continuar vivendo. Amém? Presta atenção nisso. A morte, quem quiser perguntar, porque às vezes você não entende algum detalhe, não que a gente saiba, mas nós vamos conversando. Mostrando aqui na escritura, às vezes, alguma coisa, vê. Não é? Nós temos um medo enorme da morte. Nós somos escravos do pecado por causa da morte. causa do medo de morrer. Com medo da morte, nós nos tornamos escravos. Então, na verdade, para nós, vida é isso aqui. Né? Para nós, vida é isso aqui. E nós temos um horror, um medo terrível. Realmente é uma coisa muito pavorosa a questão da morte. É o maior inimigo do homem. O maior inimigo do homem é a morte. Né? E o que que Jesus creu? Na vida eterna. Nós estamos evangelizando esses dias. Nós estamos evangelizando. Você vê, a igreja, às vezes, ela não sabe bem em que ela acredita. Se ela não souber o que é vida eterna, ela não sabe o que é ela, né? E Jesus veio exatamente com essa: eu vim para que vocês tenham vida. Né? Você estava todo mundo condenado, todo mundo condenado. Condenado a quê? A não viver. Interrompeu a morte. Aliás, interrompeu a vida. No dia que você comer, você vai morrer. Então o homem, ele estava condenado a não viver mais. Então Deus veio trazer essa boa nova, essa notícia boa, que é a vida eterna. Então, o que é vida eterna? É a continuação dessa vida. Aí tem aquela, várias questões que você vai perguntar, né? Mas será que eu vou continuar nesse corpo horroroso? Nesse corpo destruído pelo pecado? Não, você vai receber um corpo novo. Mas a sua vida vai continuar. Então Jesus acreditou na vida depois da morte. Ele acreditou na vida, na continuação da vida. Agora, o problema está em quem tem direito e quem não tem direito. Quem vai alcançar isso e quem não vai alcançar isso. Salvar-se-ão aqueles que alcançarem a vida eterna. Amém? Daniel, lá no último capítulo 12, ele fala: uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Aqui, você pensou em ressuscitar no mesmo corpo? Porque quem ressuscitou no mesmo corpo, ressuscitou no corpo da morte. Aí entra um detalhe importante mais, que é a fé. Você, isso é isso. Não, eu não acredito nisso, então. Está fazendo o quê? Se você não acredita nisso. Esse é um dos principais fundamentos da doutrina de Cristo. É a vida eterna. Então Jesus falando sobre a vida, ele até fala: que o homem adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Se nada vai interessar para nós, nada nesse mundo vai interessar para você, nada. Depois da morte, ou vai? O que vai interessar para você depois da morte? Hã? O direito à vida. O direito à vida. Só. Vamos repetir? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ser o mais bem sucedido, mais tal, etc. E depois, e não tiver direito à vida eterna. Parar ali, né? Ser interrompida a vida dele ali. Então, Deus nos chama a atenção para meditarmos, pensarmos lá em Daniel fala que os entendidos, né? As pessoas que meditaram, pensaram, mas olha, é uma verdade. É uma verdade. Lutar para alcançar a vida eterna é uma coisa que a igreja faz hoje, ela peleja. Por que que está assim? Por que que ela perde? Ela perde, a igreja perde. Deus fala, quem perder a sua vida por minha causa? Por que que a igreja perde? Hã? Não. A igreja perde? Perde alguma coisa para ter? Quem perder a sua vida, ele fala, né? Quem perder a sua vida por minha causa. Você perde? Por que que você perde? Não. Não, mas eu quero saber como que você, então eu não estou fazendo a pergunta direito. Como que você perde essa vida?
Uai, na minha visão, é quando eu deixo de fazer aquilo que eu queria fazer, ou quando eu escolho uma coisa em detrimento da outra.
Por exemplo, o que, que já, você já perdeu por aí? Vai falando.
Mulher, dinheiro.
Mulher entra logo na primeira fila, né?
Dinheiro, já perdi muito dinheiro.
Quer dizer que se você não estivesse servindo a Deus, se não fosse por causa de Deus...
Eu tenho certeza que a mulher e o dinheiro que eu perdi foi por causa de Deus.
É, né?
Foi, porque senão eu tava com eles de volta.
Tenho certeza.
Certeza.
Se não tivesse aquela, você tinha arrumado outra e tava, né?
Minha família, eu não tenho minha família.
Não tem sua família.
Porque eles não aceitam a vida que eu levo.
Então, não aceita. A família deu, foi pro saco. O que mais?
Os amigos.
Os amigos. É exatamente isso. Exatamente isso. Para o mundo de um modo geral, não tem sentido a vida de um cristão. Não tem sentido. Então, o cristão que quer, vou dizer assim, contrariar esse princípio, ele sofre, acaba sofrendo mais. O cristão que quer contrariar esse princípio, ele acaba sofrendo mais. E no fim, ele vai ter a decepção, a grande decepção. Mas grande, não é pequena não. Um arrependimento muito grande. Agora, quem quiser, realmente, Jesus põe bem claro isso, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, quer dizer, você vai levar uma vida que é uma vida que já é eterna. Você vai levar uma vida que para o mundo não serve. É uma vida que já é eterna. Amém? Então, por isso que depende muito da fé, de acreditar. Jesus Cristo, uma pessoa inteligente, sábia, poderosa, porque se o caminho era Jesus, se o caminho, se o Evangelho, mas não era ele a pessoa mais indicada para ser muito bem sucedida nessa terra? E, no entanto, não tinha onde reclinar a cabeça. Mais uma vez, o problema... Problema sério, né, que a gente sempre tem, que é o problema do homem e da mulher, filhos. Quer dizer, você pensa assim, o que que ele teve? Que vida que ele levou? Né? Eu não tenho notícia assim de Jesus numa praia, não. né, no shopping. Então ele, mas foi o único que a morte não teve poder sobre ele. A morte não pôde contê-lo, a morte não pôde ficar com ele debaixo da terra. Jesus Cristo ressuscitou. Né? Então, lá, quando Daniel fala, ele diz que vai haver um momento em que os mortos ressuscitarão. Uns para agora, a vida eterna vai ser dada àquele, o galardão, a recompensa. A recompensa por tudo que você fez, por ter crido. Amém? Então ele fala assim: quem perder a sua vida, ganhá-la. Então, quando nós resistimos isso, acaba sofrendo mais. Amém? Quando você resiste isso, você acaba sofrendo mais. Não, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Isso eu não concordo, isso eu não admito. Então, isso vai te fazendo sofrer cada vez mais. Ao passo que, a partir do momento que você realmente entende isso e amém, faz conforme a tua vontade, quando você nega realmente essa vida no mundo, e diz para Deus assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Aí acaba você vivendo melhor. Acaba você vivendo melhor, você tendo aquilo que você não teria. Acaba você vivendo melhor. Amém? Porque aí você pode ter que não te faz nenhum mal. Você pode ter que não te faz nenhum mal. É ter como se não tivesse. As pessoas, Pedro, pobre, pescador lá, também pescador daquele tempo, coitado. No entanto, o povo vendiam suas propriedades, todo mundo. Aquilo naquela época foi um derramar muito forte do Espírito de Deus. E as pessoas realmente batizadas com o Espírito Santo, cheias, queriam lá saber de alguma coisa, e colocavam tudo aquilo na mão dos apóstolos. Quer dizer, Pedro, uma pessoa que não tinha nada, se você pensou se colocasse tudo na mão do Edir Macedo, será que ele saberia administrar as coisas que não é dele? Ele saberia administrar as coisas que não é dele? Que não são dele? Pronto. Então, minha é a terra e tudo que ela possui. Jesus quisesse, ele poderia ter tudo o que a gente às vezes não tem. O que nos faz sofrer. Exatamente esse apego, esse sacrifício, essa coisa de não poder, de não perder, de não sei o quê, esse medo, esse receio de perder as coisas, de ficar pobre, de não ter, de morrer. É isso que mata a gente, que estraga com a vida da gente. Né? Então, quando o jovem pergunta para Jesus aqui, ele certamente ele estava ouvindo falar da vida eterna. Aí Jesus pergunta para ele: tu sabes, né, os mandamentos. Fala para ele: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai, tua mãe. Ele, ouvindo Jesus falar, ele já pensou assim, isso aí eu tiro de letra. Esse, ó, isso para mim, ó, não é nada. Não matar, não adulterar, né? Não furtar. Então essas coisas não era difícil, não. Difícil para ele, realmente difícil para ele, era desfazer do que ele tinha. Difícil para ele era, né, era perder alguma coisa do que ele tinha. E eu fico assim preocupado, porque hoje nós não estamos conseguindo nem essas coisas que ele conseguiu. Né? Nós não estamos conseguindo. Você vê um mundo hoje que adultera, que mata, que furta, um mundo que defrauda, que não honra pai, que não honra mãe. Você vê hoje o mundo assim. Aí imagina então. Imagina então aquilo que causou tristeza, aquilo que causou tristeza ao jovem, e eu entendo perfeitamente a dificuldade que é. Mas eu pergunto, gente, o que nós vamos precisar? Na nossa vida eterna, nós vamos precisar de quê? O que nós vamos levar desse mundo para a vida eterna? Não é? Não vamos levar nada. Será que nós vamos, podemos pensar mais sobre isso? E porque a luta para alcançar a vida eterna, a luta para alcançar a vida eterna, Jesus depois, vamos ler mais um pouquinho aqui, então, Jesus, olhando em redor, seus discípulos, diz, quão dificilmente, como é que vai ser difícil para, o mundo de hoje é um mundo extremamente capitalista. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo nós estamos extremamente capitalistas. Você pode até observar o seguinte, que o socialismo não teve lugar no mundo. O socialismo, o capitalismo é tão ruim que a gente tinha um medo danado do socialismo, mas o capitalismo, se bobear, é pior do que o socialismo. E cada dia que passa, né, você vê que onde o capital entra, ele logo toma conta. A China, a Rússia, os países da cortina de ferro, que a gente chamava, onde o capital entrou, ele arrasou. E tem um versículo interessante que fala, né, que a desgraça viria do norte. Nós temos um país que é os Estados Unidos da América do Norte. Esse país é capitalista de cadeirinha, né? Ele pensa num país onde o capital realmente fala mais alto. E a desgraça viria do norte. Porque eu acho que para nós não vai ser tão difícil deixar de matar, deixar de roubar, a gente consegue, mas difícil mesmo é. Amém? E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Eles viram que a coisa era tão séria. Quem vai poder, então, salvar? Jesus, porém, olhando para eles, diz: para os homens é impossível, mas não para Deus. Eu tenho percebido que realmente, naturalmente, é impossível. Mas para Deus, não. Para Deus não é. Então, se você se esforçar nessa direção, se você orar nessa direção, se você buscar Deus nessa direção, você consegue. Você consegue. Não é uma coisa que sai com facilidade. Não é uma coisa fácil de se conseguir. Não é. Não é, nós até já explicamos isso algum tempo atrás, assim, que não se trata da quantidade, não se trata da quantidade, se trata em ter qualquer coisa, seja uma caneta, que você se entende que é sua, você tem dificuldade de perder. Qualquer coisa, pouquinha coisa. E quanto mais, mais grave fica. Quanto mais, mais grave fica. Né? Hã? Exatamente. Não é impossível para Deus, desde que a gente esteja buscando a Deus, desde que nós estejamos meditando, falando com Deus, que todos os dias, certamente, Deus ensina alguma coisa para a gente. Todo dia Deus ensina uma coisa para a gente. E Pedro começou a dizer: eis que nós, aí Pedro já entra cobrando. Pedro já entra cobrando. Você vê que não foi fácil para Jesus conversar com esse povo, não. E aí o Pedro vem e pergunta: e nós? Deixamos tudo e te seguimos. E nós que deixamos tudo e te seguimos. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmã, pai, mãe, mulher, filho, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já neste tempo, olha aí, já neste tempo, foi aquilo que eu falei. É. Então você prefere sofrer com as coisas que você tem, ou você prefere viver bem com essas coisas? É. Mas primeiro, sabe, renuncie, primeiro, mas não, ninguém faz isso na carne, não. Ninguém faz isso assim na carne, não. Tem que buscar, por isso que porque é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Experimenta, vai buscando a Deus, vai fazendo, vai, você vai chegar lá. Vai chegar lá. O santo vai ficando cada vez mais santo. E Jesus disse: a hora que você perder tudo, é a hora que você tem tudo. Mas aí vem a questão da fé. Não, eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Amém? Você concorda? Eu não vou arriscar. Realmente, na carne, não dá para fazer, não. Mas se servir a Deus. Em outro, eu não sei se é aqui, que fala, o rapaz, o que ele fez? 22. Mas pesaroso desta palavra, retirou-se triste. Pesaroso desta palavra, retirou-se triste. Eu tenho certeza que todos nós ficamos tristes. Mas será que esse homem desistiu da vida eterna? Será que ele desistiu da vida eterna? Hã? Eu acho que não. Eu acho que ele não desistiu da vida eterna. Ainda mais um homem que era um homem extremamente temente a Deus. Era um homem que estava se esforçando. Mas ele ficou triste. Ele ficou triste. Certamente ele falou: Senhor, eu não sou capaz de fazer isso, não. Eu não sou capaz. Amém? Mas aí, vê o que o senhor pode fazer por mim aí e tal. Faz um desconto, né? Faz uma diferença aí, quem sabe. Parcela. Mas me ajuda. Porque realmente eu nunca imaginava que isso fosse tão difícil dessa maneira. Amém, gente? Vamos lá. Vamos lá aqui em Daniel, para você ver aqui. Em Daniel. Então é assim. É ruim a gente dar testemunho da gente mesmo. É bom que Deus dê testemunho da gente. Mas a época que eu mais sofri, a época que eu mais tive dificuldade na minha vida, foi a época que eu não tinha nada e vivia enrolado naquilo que eu tinha. Não sei como é que dá para explicar isso. E hoje eu continuo não tendo nada. Né? Hoje eu continuo não tendo nada. Mas eu não tenho nada e tenho tudo. Eu não tenho nada e tenho tudo. Amém? Mas aí, às vezes a pessoa, mas isso é muito sem graça. Porque você olha na sua declaração de poder, você não tem nada. Isso não tem graça. O bom é a gente ver na declaração de poder de renda o tanto que a gente possui, o tanto que a gente tem, né? Não. Mas a gente tem. Tem, claro, não é igual o Edir Macedo, mas nós temos. Nós temos, nada nos tem faltado. Deus nos tem dado tudo que diz respeito à vida eterna. Deus tem nos dado tudo que diz respeito. Eu nunca fui tão bem-aventurado quanto agora. Eu tenho certeza disso. Entender o que é ser feliz. Bem-aventurado é ser feliz. Ou você prefere a escravidão do pecado? Ele não tem nada e é escravo. Né? Versículo Daniel, capítulo 12. Versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Você imagina, por exemplo, quem não gostaria de ter o que o apóstolo Pedro tinha, ele falou: eu não tenho nada, o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Agora, se Pedro tinha isso, levanta e anda. Se ele quisesse um copo d'água, se ele quisesse um sanduíche, vamos dizer assim, que ele chegasse ali e não tivesse nem um centavo no bolso e falasse: senhor, eu estou querendo um sanduíche daquele ali. Hã? Eu estou querendo um sanduíche, estou com vontade de comer um sanduíche. Será que o sanduíche não viria para ele? Eu vou sentar aqui para poder comer o sanduíche. Fechava os olhos, de repente o sanduíche estava lá na mesa. Tem graça, mas isso não tem graça, né? O gostoso é enfiar a mão no bolso, é brigar. O gostoso é discutir, é pedir menos, entendeu? É sair andando a cidade inteira atrás de um sanduíche mais barato, não é? Não é isso que é mais gostoso? Bom, capítulo 12, Daniel, versículo 1. Naquele tempo, referindo-se aos dias de hoje, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Então, o que que teve de importante aqui? Que o seu nome é escrito lá. Apressar a vinda de Deus. Paulo fala assim: para mim viver é Cristo. É ter prazer, às vezes, em fazer as coisas para Deus, trabalhar para Deus. O que que a gente precisa fazer hoje? O que que nós precisamos fazer hoje? Trabalhar para Deus. Não atrapalha você trabalhar nas suas coisas, não. Não atrapalha você fazer as suas coisas. Eu posso muito bem trabalhar para Deus fazendo tudo que eu tenho que fazer, como eu faço. Amém? Será que é verdade isso aqui que eu estou falando? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Incentivar, ajudar. Quando você ajuda a igreja, incentiva os irmãos, meu filho, não anda ansioso pelas coisas. Não faz assim, não faz assado, olha. Né? Dá graças a Deus por tudo. Procura viver melhor. Dá graças a Deus por tudo. Não anda ansioso por nada. Não julga, não condena. Você não vai viver melhor? Claro que vai viver melhor. Amém? Dá graças a Deus por tudo. A vida está boa demais. Eu quero que ela seja eterna. Amém? A minha vida está boa demais. Eu quero que ela seja eterna. Mas quem olha pensa que não. Hã? É. Quem olhava para Jesus pensava que a vida de Jesus quem queria ter a vida que Jesus teve? E, no entanto, Jesus, ele achava que a vida dele maravilhosa. Amém? Ele era feliz com a vida dele. Tanto é que ele não queria que Pedro atrapalhasse. A vida dele, ele estava fazendo uma coisa que ele gostava de fazer, que ele queria fazer. Eu vim, foi para fazer isso, Pedro. Não me atrapalha, eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Nós sofremos porque a gente está fazendo a vontade do outro. aí sofre. Porque o outro não tem misericórdia, não. O outro não tem misericórdia, ele cobra, ele exige, a escravidão do pecado é forte. Mas Jesus fazia uma coisa que ele queria fazer cada vez melhor. Ele queria fazer cada vez melhor. Né? Eu tenho certeza que a maior parte da igreja está querendo fazer cada vez melhor, não está? Está não? Não está querendo cada vez melhor? Quem ainda não faz, está querendo fazer, não é assim? Quem ainda não ama, está querendo amar. Quem ainda não tem misericórdia, está querendo ter. Quem ainda... eu sei que a igreja está cada vez mais querendo agradar a Deus. Por isso é que ela é feliz. Por isso que ela é que você faz. Amém? Nós não chegamos ainda. Nós não chegamos ainda aonde nós queremos chegar. Mas nós estamos fazendo com, né, com muito empenho, com muita alegria. Nós estamos querendo fazer, chegar e fazer o que Jesus fez. Se não for possível fazer do jeito que ele fez, nós vamos fazer pelo menos, mais ou menos, né? Olha, sinceramente, ter inveja daquele povo lá não faz mal, não. Não faz mal, não. Não faz mesmo. Amém? Jesus falava, uma comida eu tenho que comer. E essa comida eu tenho também que comer. Você não tem? É uma comida que nós temos que comer. E é isso que faz a gente... As outras coisas não podem me afetar tanto. Me afeta, realmente me afeta. Não tem jeito de não me afetar. Mas não pode me afetar tanto. As outras coisas não podem me afetar tanto. Não estou dizendo que não afeta, não. No mundo nós temos aflições, tem dificuldade, muita dificuldade. O caminho é estreito, a coisa é difícil, mas não nos afeta tanto. Porque nós temos um alvo maior, a gente tem um objetivo maior, que é a vida eterna, que é fazer a vontade de Deus. A minha, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Né? Quando Josué fala, haja o que houver, custe o que custar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem tem como alvo, como objetivo, isso, as outras coisas nos afetam, mas não consegue nos derrubar, não. Amém? Torta para lá, torta para cá, balança, mas não cai. As torrentes, as coisas, vêm. E por quê? Porque você tem como alvo na vida fazer a vontade de Deus, né? Fazer aquilo que... Engraçado, nós falamos também sobre a vontade. A vontade de Deus é que eu tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que eu me salve. É isso que ele quer. Por isso é que ele me incentiva. Por isso que ele me incentiva, estimula. Ele fala para mim, larga de ser bobo, ó. Tem coisa mais importante. Tem coisa mais importante. Você tá bobeando aí, ué. Tem coisa mais importante. Isso é que você está se matando aí, não compensa não. Não compensa não. Tem coisa mais importante. Está à frente. Amém, gente?
Amém.
Então, Deus falou conosco? Falou? Pronto. E aí, Luiz, você não vai lamentar as coisinhas que você perdeu, não, meu filho. Às vezes você nem perdeu. Você fez, foi? Ganhar. Entendeu? Conforme O que ficou para trás, a gente não perdeu, não. A gente fez para ganhar, ué. Nossa. Amém? Sofrimento era quando eu tinha bar. Hoje, né? Aquilo ali é sofrimento. Quem já teve bar? Né? Quem já teve lanchonete? Né? Então essas coisas, mas hoje não. Amém? Amém. Ó, deixando as coisas que para trás ficam, vamos ser felizes, vamos fazer aquilo que nos dá alegria, que é a vontade de Deus. Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu estou honrado, feliz em Senhor. Eu fui achado digno, é isso que a igreja precisa. Porque não foi eu, foi a igreja. A igreja que Deus escolheu, a igreja. Quis Deus dar a nós o reino. Aí, possua, toma posse. Eu duvido que Deus vai desamparar você. Duvido que você não vai ser bem-aventurado. Amém? Amém. Considerações? Quem quer falar alguma coisa? Hã? Hã? Marquinhos, quer falar alguma coisa, Marquinhos? Não? Toninho? Eu fico assim, tão empolgado, assim, pensando, falei, ó, hoje nós vamos... Elias, quer falar alguma coisa? Dá lá, dá o microfone para o Elias. Demorou a responder, não, a gente aproveita. Mas não é? É ou não é?
Amém, irmão. Eu acredito em tudo que o senhor falou. Eu tenho certeza daquilo que o senhor falou aqui, é verdade.
Está ouvindo aí?
Não. Eu tenho certeza que tudo que o senhor falou aí é a verdade.
Amém.
Porque se a gente parar para pensar bem, Jesus falou assim, que o pecado é que nos leva à morte, né? É. Então o que que acontece? Quando aquele rapaz chegou nele, ele já não tinha tantos pecados quanto eu, por exemplo, né? É. Ele já tinha muita coisa que ele já não fazia. Mas mesmo assim, ele ainda tinha pecado. É. Né? E a gente, por causa do pecado, igual o senhor já explicou, a gente é sujeito à morte. E é onde a gente tem medo de perder as coisas, de perder a saúde, de perder a mulher, o dinheiro. Né? Igual o Luiz estava até falando ali.
Adam, ouvi aí? Tá?
E vai. Aí o que que acontece? É onde o inimigo leva vantagem sobre nós. É. Né? Ele começa a trabalhar aí e vai minando cada vez mais a igreja. E a fé da gente, é igual o senhor falou, se a gente tivesse um pouquinho mais de fé, a gente reagiria de outra forma. É. Meu filho, você quer levar? Toma. Ainda abençoado, ele vai com Deus.
Fazer um exercício, como nós falamos assim, naturalmente é impossível você, sem mim, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, sem mim você não faz. Mas vamos até Deus, conversa com Ele. Todos os dias, quase todos os dias, eu tenho procurado conversar realmente com Deus. Exatamente sobre as coisas que eu não estou conseguindo fazer. Sobre as coisas que eu acho difícil. Entendeu? Sobre as coisas que me traz dúvida. Quem que vai tirar a dúvida? Quem que vai poder socorrer, nos ajudar? Mas se eu não vou até ele, se eu não estou precisando de nada, eu levo a vida. Eu levo a vida do meu jeito. Concorda? Amém. Mais alguém aí? Não? Não? Não, né? Zé Linho?
Assim, eu fui convencido de que vale a pena perder essa vida que acaba, né, a gente morre, para alcançar a vida eterna.
Tem que aumentar um pouquinho, não, Toninho? Adarel. Está dando para ouvir aí atrás? Mas também você não está querendo ouvir nada, né? Ou quer? Mas é um assunto é tão interessante, né, que... Vamos lá.
Pois é, então, eu estou convencido, a palavra me convenceu de que vale a pena perder essa vida, né, da forma como o Luiz mesmo falou ali, e para alcançar a vida eterna, vale a pena. Mas a dificuldade, a gente, é muito grande, né, de a gente perder essa vida, é, para alcançar a outra. A gente sabe que a outra, entre aspas, a gente sabe que a outra, a prometida por Deus, compensa a gente lutar por ela. Mas a carne, a dificuldade, o apego que a gente tem pelas coisas daqui é uma luta.
E o medo.
É o medo.
E o medo.
Medo de perder, medo
da
de
morte,
morrer.
Medo da morte.
Eu tenho muito medo de morrer. Morrer é...
Medo da morte, esse que é o fator mais negativo, né, Celinho? Mais alguma coisa, Celinho? Amém. Então vamos, já que ninguém tem mais nada para falar, o ideal seria que nós comentássemos lá e tal, né, fizesse algumas perguntas, mesmo que fosse, assim, não pudesse responder, mas que perguntasse. Mas, fazer o quê, meu pai, né? Então, Luiz.
Eu vejo que esse medo, né, como o Celinho comentou, é uma coisa que o diabo trabalha muito em cima, justamente pelo medo, pela insegurança e pela falta de fé. O diabo vê a nossa falta de fé e trabalha em cima justamente desse medo para... A gente pensar que a vida eterna, ela começa depois da morte. O senhor deixou bem claro que ela começa é agora.
Você falando aí, o que é que o inimigo explora? Qual foi a primeira coisa que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado lá no deserto? Logo assim que ele saiu das águas, logo assim que ele começou a obra de evangelização, ele foi levado... Ali foi tentado. Então, o inimigo, o Deus desse século, ele sabe aquilo que eu, os meus pontos fracos, ele sabe aquilo que a gente mais é apegado. Então ele foi lá e mostrou para ele uma coisa que todo mundo quer, que é glória. Eu te dou... prometeu para ele lá as riquezas e foi mostrando coisas assim que são tentadoras, não é? Coisas que são tentadoras. A hora que a mulher, que a mãe dele e a mulher, a mãe dele e os irmãos dele, numa hora em que Jesus estava lá e os soldados, o povo procurando, acompanhava Jesus, porque qualquer coisa que Jesus fizesse que justificasse a prisão dele, porque até então não tinha nada que justificava a prisão, aí todo mundo ficava assim, atento. Olha, uma primeira coisa que ele fizer, uma blasfêmia, uma coisa contra o rei, etc. A hora que ele fizer alguma coisa ali, e aí acompanhavam. Os pais da família dele, que é igual nós aqui, também era igual nós. Eles preocupados em Jesus ser preso ou não ser preso. Claro, a mãe dele estava ali, era mãe. Não era um ponto nevrálgico. Não era um ponto que usado assim, não, dessa vez nós vamos pegar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a mãe dele, os irmãos dele lá, e falar para ele, olha, tirar ele daquela situação. O que que eles queriam? Tirar ele daquilo. E o que que ele respondeu? Mas se ele fosse lá, ah, mamãe, minha mãe, peraí, então vocês esperam aí que eu vou levar minha mãe em casa, tal, que normalmente é o que a gente faz. Né? Que normalmente é o que a gente faz. O sofrimento. Então, ali, tentou de uma maneira, tentou de outra maneira, tentou de outra maneira. Por fim, a morte. Por fim, a morte. Que foi o que mais pesou para ele, foi quando ele faz, pai, passa de mim esse cálice. Ele sentiu o peso ali. Mas se for possível, se não, toca o andor. Toca para frente. E foi, e pronto. É isso. Imagina o tanto que é difícil. Não é fácil não, gente. É. Abraão, né, foi provado com relação ao filho dele. E assim por diante. Amém? O certo é que eu fico assim olhando e vendo o tanto que é difícil. Né? São coisas que o inimigo explora na vida da gente. Sentimento, sabe? Coisa dessa natureza. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Certamente o Senhor está vendo a mesma coisa que o Senhor viu lá no jovem. O Senhor está vendo em nós. Tristeza. Tristeza. Pesar. Certamente o Senhor está vendo que nós também temos essa dificuldade em nos livrar desse mundo, da escravidão. Mas mesmo não sendo possível ao homem, nós cremos, Jesus, que o Senhor é poderoso para nos salvar. O Senhor é poderoso para nos salvar. Se o nosso esforço em não matar, não roubar, nosso esforço em honrarmos nossos pais, se o nosso esforço tem sido levado em conta pelo Senhor, certamente as outras coisas nos serão dadas. Certamente as outras coisas o Senhor vai nos ajudar, nos dá força, nos dá, Senhor Deus, paciência, nos livrar de tudo o que acontece hoje no mundo, que serve para tirar o brilho da igreja. das coisas, Deus, que hoje o mundo se envolveu. E tem realmente servido para apagar. Apagar a luz. Apagar, tirar da igreja o brilho do Evangelho, a beleza da tua doutrina. Só o Senhor, Deus, só o Senhor realmente é capaz de fazer isso. Não há ninguém, ninguém. Só o Senhor pode e é capaz de fazer isso, de dar a nós o mesmo Espírito que estava ali em Cristo, o mesmo Espírito Santo que estava em Cristo. Dá-nos, Senhor Deus, do Seu Espírito. Dá-nos, Senhor, do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que vê como o Senhor vê, que sente como o Senhor sente, que é capaz, Senhor, como o Senhor é capaz. Dá-nos, ó Deus, o Teu Espírito, para que a igreja seja a igreja que o Senhor deseja, gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Igreja gloriosa, para que a igreja receba tudo que o Senhor tem para ela, os carismas, os dons espirituais, para que a igreja, Senhor Deus, seja rica, rica aos olhos do Senhor. Certamente, Pai, o Senhor não vai nos deixar só. Certamente o Senhor não vai nos deixar. Não te deixarei só. Não te deixarei só. Não te deixarei só. Oh, amém. Amém. Amém.
Bem sei que tudo podes, meu amado. Eterno é te adorar.
Abençoe, abraça seu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus. Vamos tocar.